Então hoje a gente quer saber o lado B, né? E como essa dupla se une em prol de uma causa em comum.
Bom, na verdade, eu e o Emílio já temos uma amizade há algum tempo, né? Acho que poucos sabem, mas o Emílio foi uma das pessoas que nos acolheu quando eu e minha família chegamos em Caxias em 2006. E nos últimos tempos a gente vinha conversando, o Emílio já tem todo um trabalho que depois ele vai explicar, da gestão do coração. E eu venho falando muito sobre transformação, né? E a gente entendeu que os nossos assuntos são complementares e que a gente poderia sim estar juntos montando aí esse evento de amanhã à noite, às 19h30. Mas a força maior que nos une é o Instituto Unité, né? O Instituto Unité, o TEA é o Transtorno do Espectro Autismo, né? Então é o Instituto do Transtorno do Espectro Autismo, Unidos pelo Autismo. Ele nasceu de uma necessidade de ajudar a região a falar mais sobre o tema. O autismo hoje já é uma questão de saúde pública. Se a gente for pensar, hoje as estatísticas mostram mundialmente que uma a cada 40 crianças está dentro do espectro do autismo, né? Então eu e minha esposa fundamos o Instituto, ele até teve fundação agora dia 2 de abril desse ano, mas o movimento ele já vinha acontecendo um tempo. E aí eu e o Emílio pensamos, vamos juntos, né, compartilhar um pouco das nossas experiências e conhecimento, mas todo o valor, né, que nós vamos ter dos ingressos vai ser revertido 100% para doação ao Instituto Unité. E essa doação nos dá uma condição muito boa desse ano de poder garantir os programas e iniciativas do Instituto.
Bem bacana. Para quem não conhece, deu um briefing aqui do que é a Unité, mas a gente também ficou curioso de saber especificamente quais são esses programas e de que forma a prática se dialoga sobre a questão do autismo e se faz inclusão a partir do que se desenvolve no Unité.
Os programas do Instituto eles estão bastante focados na família, né? Então, tanto que hoje o Unité faz associação de famílias, né? Então, eu tenho lá algum membro da família, seja uma criança, um adolescente, um adulto, que está dentro do espectro do autismo. Então, nós temos programas para cuidar de quem cuida. Essa é um pouco da expressão que a gente usa. E isso nós aprendemos na nossa experiência que eu e minha esposa tivemos lá fora, porque a nossa filha tem o diagnóstico do autismo. E quando a gente foi buscar ajuda, a gente vivia em outro país naquele momento, a primeira preocupação da ajuda que a gente recebeu foi cuidar de nós dois, né? E a partir disso, para que a gente pudesse cuidar melhor da nossa filha. E a gente está tentando replicar esse modelo aqui em Caxias do Sul, Evelyn, com programas que vão desde grupos terapêuticos, né, com mediação de profissionais de psicologia, por exemplo, focado nos pais e nos cuidadores, né, nos associados. Também atendimento médico para os associados a um preço mais acessível. Então a gente está constituindo uma rede de profissionais que praticam um valor diferenciado para quem é associado do Unité, mas principalmente programas de capacitação, né, de atualização. A gente acredita que para desmistificar a questão do autismo, a gente precisa trabalhar o conhecimento. E o conhecimento então vem através de palestras, de seminário. O ano passado nós fizemos um seminário para 750 pessoas. Foi o primeiro seminário sobre autismo da Serra Gaúcha. Ele vai acontecer agora em setembro novamente. Ou seja, é levar informação para profissionais da área médica, para profissionais da educação, para pais, cuidadores, ou seja, todos que estão envolvidos, né, com essas pessoas que estão no espectro do autismo.
Bem bacana. Emílio, talvez, eu não sei se foste o primeiro, mas eu lembro que se não foi o primeiro, talvez um dos primeiros na região a falar de forma humanizada sobre aquilo que a gente é como indivíduo e que se leva para dentro das organizações. Se teve por muito tempo a ideia de que o que você é dentro do trabalho é uma coisa e o que você é fora dali é outra coisa, e hoje a gente entende que não existe essa divisão, né? Somos uma única coisa com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com os nossos problemas, e você humanizou, trouxe isso falando da tua própria experiência. É isso que você vai falar amanhã?
Eu conto a história de um menino desde criança até os dias de hoje, o que ajudaram este menino a entender, a compreender, a aceitar e enfrentar os desafios. E quando a gente começa a pensar como aquele menino conseguiu superar uma das doenças mais cruéis da sua época, a gente começa a perceber que tudo começou lá na família, no berço da família, que é o que o Daniel está fazendo hoje, e dando a oportunidade a todas as pessoas, todas as crianças, todas as famílias que de uma certa forma têm a questão do autismo na sua família, possam ser amparadas. Eu não tenho dúvida, e eu sempre digo que se minha família tivesse me limitado, eu hoje seria uma pessoa limitada. Nós temos que começar aí a desenvolver o processo de adaptação e de inclusão. Sem dúvida nenhuma, humanizar é preciso. E nós não estamos aqui para medir, calcular ou tentarmos definir quais são os maiores ou os menores problemas. Todos nós temos problemas, todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades. A forma com que cada um encara e desenvolve um processo de transformação e desenvolvimento desses problemas é que é a diferença. E me parece muito o que o Instituto Uniteia vai fazer. Preparar essas pessoas, cuidar primeiro daqueles que vão ter que cuidar depois. Foi o que a minha família fez comigo. É, porque em 1963, o meu pai e minha mãe iam de casa em casa no interior da comunidade de Flores da Cunha para conscientizar as famílias que tinham crianças deficientes que não precisavam trancar elas e nem esconder da sociedade. Precisava cuidar delas e inserir elas na sociedade, porque elas poderiam fazer a parte delas dentro da sua sociedade, independente das suas limitações. Não é diferente do que o Daniel e a Raquel estão fazendo hoje.
Bem bacana. A gente tem hoje um fenômeno muito interessante. Queria aproveitar a presença de vocês aqui e com isso também despertar o interesse de que as pessoas possam comprar o ingresso, assistir uma bela de uma palestra e também, obviamente, ajudar a causa, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Mas com isso falar de um fenômeno que é engraçado, é irônico, né? A gente está falando de um desenvolvimento social que trouxe essa, digamos assim, esse entendimento, né, Emílio? Por outro lado, a gente tem uma higiene social hoje. Nas igrejas não se leva criança pequena, os restaurantes tiveram que criar alas para que as crianças que são ditas normais não atrapalhem os outros. Quer dizer, a gente tem muitas incoerências sociais. Ao mesmo tempo que a gente quer incluir, a gente quer afastar, é um pouco confuso. Como é que a gente lida com essas questões, vocês que têm especificamente que lidar de duas formas, né? Essa que todo mundo lida, que eu estou falando, e aquela que é também de entender o diferente, que é, no caso, o autismo ou alguma limitação qualquer, né?
É, eu acho que tem caminhos para isso, né? Uma delas, eu volto a insistir na questão do conhecimento e da informação, porque assim como o Emílio falou da situação que lá atrás, talvez as crianças ficassem escondidas, o próprio autismo carrega um pouco disso hoje, porque as crianças que estão dentro do espectro, elas têm comportamentos diferentes e muitas vezes até dificuldade para interagir em ambientes, né, com maior ruído. E se as pessoas não entenderem que isso faz parte do comportamento, vão ver isso, ah, é uma criança mal educada, o pai não vai mais levar para aquele ambiente porque as pessoas recriminam os pais que não, que, entre aspas, não deram educação, e não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que além de tudo, o mais importante é a informação. Se a gente não desmistificar os temas, assim como se desmistificou esse tema lá em 1960, né? A gente hoje tem que desmistificar o tema do autismo. E é por isso que nós estamos fazendo todo um esforço com o Instituto de colocá-lo na pauta. Então, entender o que é, quais são os comportamentos que são esperados ou não, né? Claro. Acho que um caminho é por aí, né? Não sei, Emílio.
Na verdade, a sociedade se desenha de uma forma e ela se fecha naquela forma. Você colocou um exemplo muito bem. O restaurante tem que ter silêncio, é para comer, é para ir lá, é para se divertir, não pode ter grito, não pode ter isso. Dentro da igreja a mesma coisa, dentro do consultório a mesma coisa. Nas minhas palestras, às vezes, os pais vão com a criança chora, e as pessoas me dizem assim: puxa, tinha uma criança chorando, eu prefiro o pai com a criança chorando que o pai no sofá assistindo televisão. Então pode vir na minha palestra com a criança que eu dou um jeito, não tem problema nenhum. Eu tenho que estar adaptado a isso, e que bom que eles saíram de casa com a criança. Porque é desta forma que nós podemos construir uma sociedade melhor. E não excluindo numa salinha, ó, tu fica lá bem quietinho que o pai e a mãe vão jantar. Então, para isso, eu te dou um computador, um tablet, tu fica lá ouvindo o tablet. Depois nós não sabemos o porquê que as crianças se afastam e em que momento nós erramos. Nós temos que tentar entender que a vida é mais do que isso. A vida é um conjunto de oportunidades que nós temos. É a forma que, como nós encaramos essas oportunidades. Eu enxergo a oportunidade de estar com a minha filha, independente da situação, de uma forma, e outros enxergam de outra. Nós temos que achar um termo em que as crianças, que a sociedade, que um todo, não se irrite tanto com as questões que estão fora daquilo que se planejou.
Daquilo que é convencional. Nós temos que acolher, né?
Temos que acolher.
E para acolher, precisamos do coração antes de tudo, né?
Isso, nós estamos aqui de passagem. E essa passagem é rápida. E se nós não percebermos que essa passagem é rápida, nós podemos perder grandes momentos, grandes oportunidades. E parece que isso vem se perdendo e as pessoas vêm colocando a culpa nisso na tecnologia, na velocidade das coisas, na vida corrida, e não é isso. O Daniel vai falar sobre transformação e mostrar que transformação a gente não precisa, a gente não tem mais, a gente não tem como escolher se a gente quer transformar ou não. Nós já estamos na era de transformação. Nós temos que escolher como vamos passar por essa transformação, me parece, né, Daniel?
É. Hoje, amanhã à noite, esse vai ser o tema. A gente combinou e nós vamos fazer em duas etapas esse evento. Na primeira etapa, eu vou falar muito do que está acontecendo em termos de mundo, essa transformação, mas eu vou mostrar exatamente o que o Emílio está dizendo. A tecnologia é um meio, ela não é um fim. Essa mudança, ela começa e o foco está no indivíduo, na transformação do indivíduo. Só que a velocidade com que as coisas estão acontecendo, realmente ela é mais acelerada. Então amanhã a gente vai trabalhar um pouco assim, dicas de como as pessoas podem entender o que está acontecendo em termos de mundo, em vez de ir por uma linha de criar ansiedade, de até tem pessoas
angústia,
que ficam angustiadas ou até mesmo deprimidas, ver uma grande oportunidade nessa transformação toda. E que ela, antes de tudo, ela precisa uma autorreflexão, uma consciência muito grande do que eu quero fazer mediante isso, frente a isso. Porque o caminho já é sem volta. Então eu tenho que optar agora como eu quero fazer essa minha jornada. Então eu faço essa primeira parte e eu vou entregar para o Emílio no indivíduo, né? E o Emílio vai então aí trabalhar a história dele para mostrar que tudo é possível, desde que a gente tenha essa consciência primeiro e depois a força de vontade e todo o apoio, né, para fazer
bacana
a jornada.
Eu vou pedir licença só um minutinho, claro, para a gente falar das pessoas que estão mandando o recado, enfim, né? A Ana Lúcia Grande, ela fez questão aqui de pelo WhatsApp, dizer, olha, excelente, excelente, excelente entrevista. Ela tem uma experiência maravilhosa com uma criança autista, ela quis relatar isso aqui também. Na live do Facebook tem muita gente participando, entrando aqui, o Wagner Secone, tem a Lisiane Silveira, o Fernando Gomes também mandando recados aqui, dizendo que ok, estão curtindo e gostando bastante. Pessoal, não basta curtir e gostar, né? Tem que comprar o ingresso e ir para a palestra.
Sem
porque
dúvida.
É isso que vai ajudar ali o pessoal da Unité em especial. E já que vocês vão falar de gestão e transformação, eu fiquei aqui me perguntando, vocês dois são dois importantes líderes empresariais. Eu estou falando isso bastante vezes, porque é assim que vocês são conhecidos na sociedade. Quando se abrem, né, para falar também desse jeito de fazer gestão, mas levando em consideração as experiências pessoais, aquilo que a vida nos traz, aquilo que a vida nos ensina, vocês também abrem um momento para que a gente possa refletir como o ambiente de trabalho está, né, como as estruturas. A gente passa praticamente um terço da vida trabalhando, gente. Um terço da vida da gente, a gente passa trabalhando. Então, quer dizer, talvez seja nesses ambientes que a grande transformação possa acontecer. Vocês estão abrindo portas para isso. Qual a experiência de vocês sobre esse lado mais humano na gestão e como isso também abre portas para a inclusão?
Eu diria que tudo isso que está vindo em termos de transformação do mundo e que a gente vai falar amanhã à noite, eu vejo só coisas boas vindo aí, Beverly. Primeiro, assim, ó, o mundo do trabalho vai ser muito mais divertido e humanizado do que a maioria das pessoas acha. Porque hoje tem muita gente pregando que a tecnologia, os robôs, etc., que não vai ter... É justamente o contrário que vai acontecer. Então, isso eu vou deixar um pouco de suspense para o pessoal ir amanhã à noite, que daí a gente explica, né? Mas os ambientes de trabalho, eles estão mudando radicalmente. E se a gente não tiver esse resgate ao indivíduo, ao ser humano, ao que você é, né? E não ao teu conhecimento, ao que você é como pessoa, como coração... Dificilmente tu vai conseguir avançar em relação a tudo que está vindo. Então, eu vejo de forma muito positiva. Eu só vejo oportunidades.
Te encontrar na tua profissão, te encontrar naquilo que tu faz, ser apaixonado, acordar de manhã cedo e agradecer pela profissão que você tem, não pelo fato do que ela te proporciona, mas pelo fato do prazer que ela te proporciona ao fazer. Este é o resultado que nós esperamos das pessoas daqui para diante, né? Fica mais fácil elas trabalharem e produzirem mais.
Vai ser um resgate, porque assim, a partir do momento que muitas das funções que eram repetitivas, mecânicas, elas sim, essas funções, atividades vão ser automatizadas. Mas que bom que eu não precise mais do ser humano, do indivíduo lá na ponta, fazendo aquilo repetitivo que uma máquina pode fazer. Agora, nós vamos ter muito espaço para funções, atividades que vão exigir muito mais da nossa criatividade, da nossa imaginação, da nossa interação social. Então, até existem pesquisas que mostram que até 2030, 70% das funções que estão aí hoje não existirão.
Vão desaparecer.
E que os novos trabalhos, né, não falo nem emprego, não estou nem falando de carteira assinada, CLT, trabalhos serão diferentes. Mas todos eles, uma certeza eu tenho, eles vão exigir e vão resgatar o que tem de mais importante no indivíduo e no ser humano. Né, que é a sua competência, o seu conhecimento, a sua criatividade. Isso é a parte boa que vem. Agora, eu posso olhar tudo isso como uma ameaça, né, me bloquear, ficar só resistindo a tudo isso.
Que é o que a gente percebe, né, às vezes, Daniel, um pouco de medo nessa transformação, um pouco de medo no que vem aí pela frente. Mas como eu disse, nós não temos mais escolha.
Eu diria que tem que ter medo, Emílio, quem não fizer nada. Né? Quem fica totalmente parado, né, e não tentar entender o que está acontecendo e como você tem que começar a sua transformação mediante tudo isso, eu acho que essa pessoa tem que ter algum tipo de receio, sim. Mas a gente tem tempo para fazer esse processo. Então amanhã à noite a gente vai falar muito sobre isso, né? E é legal porque a palestra do Emílio na sequência, ela mostra que tudo é possível.
O Emílio mostra através
da própria, né? da vida dele, né? E de como ele transformou uma adversidade da vida dele numa coisa que hoje não o impede para nada, né,
Emílio? Aliás, muito pelo contrário. Emílio, a gente está se encaminhando aqui para o fechamento. Eu quero te perguntar o que a tua experiência pessoal de vida, né, a questão física mesmo, te agregou para a tua vida, o Emílio que nasceu e o Emílio que é.
Eu digo que eu consegui, de uma certa forma, transformar uma adversidade em uma oportunidade. Né? Porque realmente tem muitas coisas que eu não consegui fazer, não consegui ultrapassar em função dos meus limites físicos, mas tem outras que eu fui muito além e a gente não saberia se o Emílio não tivesse contraído paralisia, se hoje ele seria essa pessoa forte, esse guerreiro, esse batalhador, essa pessoa que não consegue ver problemas em nada e sim uma oportunidade de transformar. Eu acredito, sim, que as dificuldades, através da tua força e tua determinação e tua coragem, pode te transformar. Mas, para isto, você vai ter que fazer algumas escolhas. E me parece que está aí no mundo das escolhas em que as pessoas acabam não se conectando com aquilo que realmente querem fazer.
Bacana. E para o Daniel, eu gostaria já que a gente está falando de coisas pessoais também, né? E que as coisas se fundem, quem a gente é no A, no B, no C, no D, enfim, no alfabeto todo, né? O que você acha, por exemplo, ou também o que traz isso de experiência pessoal para vocês, para tua família, Daniel, o caso do Mion. O Mion todo mundo conhece, o filhinho dele, o Romeu, né? Foi colocado à vista, usado, né? Usado não é uma palavra adequada, mas...
Enfim, exposto.
Isso, obrigado, exposto de forma muito positiva. As pessoas gostam muito de ver, não veem problema nenhum, tratam com naturalidade já o Romeu. Mas o Romeu é o filho do Mion. Para vocês, como é que é isso?
Foi muito difícil no início tomar a decisão também, Beverly.
Não é fácil.
Das coisas... Porque a nossa filha, por exemplo, ela tem todo o tratamento que precisa, A gente podia ficar fechado nisso como família e não fazer nada em termos de comunidade, né? Então, até muitas pessoas me perguntavam assim, pô, o que vocês vão ganhar fazendo isso, né? Tendo essa exposição, falando da história de vocês. Mas é um pouco da cultura, da mentalidade. A gente não tem certo ou errado. Mas nós optamos e preferimos, em vez de não fazer, fazer. Essa foi a nossa... Porque a gente foi abençoado em termos de estar num outro local no momento que a gente teve o diagnóstico. Nós morávamos nos Estados Unidos. Então, nós tivemos acesso a o que é uma rede de apoio, de amparo, a famílias e crianças que estão no espectro do autismo. E ao retornar a Caxias do Sul, a gente viu um mar de oportunidades. A gente viu muitos pais saindo de um médico para outro sem definição nenhuma, né? Fazendo uma peregrinação entre médicos. Muita desinformação dentro dos próprios médicos, desde um pediatra. A inclusão na escola, não, ainda tudo por... Então a gente, poxa vida, qual é a melhor decisão? Preços a gente paga por tudo na vida, né? E assim como o Mion, nós também temos uma exposição, porque a gente fala da nossa filha, a gente fala do autismo, mas a gente está vendo muito mais ganhos, né? E coisas que a gente pode entregar para Caxias do Sul e para a Serra com o Instituto, e faz parte do nosso papel social, né?
Quando eu aceitei o convite para contar a história do menino Emílio, eu também tinha certeza que ia expor a história de vida dele, porque eu não tenho como contar só as partes que são bonitas, eu tenho que contar a parte que realmente ele enfrentou. E as pessoas me dizem, Emílio, tu não fica com vergonha de contar a tua história? E aí eu faço questão de responder, desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Vergonha de quê? A gente não precisa ter vergonha de nada. É a nossa história, é a nossa vida.
Claro, o Mion, ele disse várias vezes em entrevista que a partir do Romeu ele se tornou uma pessoa melhor. Com vocês, vocês sentem isso também? Vocês se tornaram a partir das dificuldades, né, que a vida trouxe para vocês, e talvez outras pessoas tenham outras dificuldades. Ninguém aqui está querendo aumentar ou diminuir dificuldade de ninguém. Nós estamos falando de um case específico, então desses cases específicos, como vocês reagiram? Como se sentem, melhor dizendo?
Eu sempre digo, né, no caso, crianças especiais, adolescentes, que estejam no espectro do autismo ou outras deficiências, são agentes de transformação. Eu trabalho muito com transformação na minha vida organizacional, e eu fui aprender realmente o que é transformação, Beverly, com a minha situação pessoal, né, com a nossa família, com a nossa filha. Por que que eles são agentes de transformação? Porque eles vieram a esse mundo para nos ensinar algo. E cabe a nós sermos tocados ou não e realizarmos a nossa transformação. Eu me tornei um pai diferente depois que eu aprendi a conviver com o autismo. A minha filha, a minha família toda se transformou, a minha esposa se transformou, os avós se transformaram. A pergunta que sempre fica é se tu quer te transformar. As pessoas especiais, elas estão aqui para serem especiais, para nos tocar, tocar o nosso coração e com isso nos tornar pessoas melhores, né? Agora, cada um tem o seu livre-arbítrio, né?
Bem, e sabe como... Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós somos diferentes. Estou falando como as pessoas diferentes, independente de qual a diferença. Mas nós somos tão iguais ao mesmo tempo, e é isso que as pessoas têm que tentar entender. Sim, somos diferentes, mas somos iguais seres humanos, e nós compreendemos as coisas da nossa forma. Com aquele menino Emílio, eu aprendi e aprendo todos os dias. E recorro a ele seguidamente. Né? Então, eu não tenho dúvida que sim, a gente se torna muito melhor no que diz respeito a entender um pouco as circunstâncias da vida. Aceitação é uma graça que se tem. E a gente tem que tentar todos os dias.
Bem bacana. Gente, vamos falar dos ingressos, então, vamos lá.
Temos que falar, porque...
Fala da venda!
É importante, assim, nós já temos, nós vamos fazer o evento lá na FSG, no Teatro da FSG. Nós já temos 420 ingressos vendidos.
Opa,
essa é
parabéns.
Boa notícia. A notícia melhor ainda é que nós queremos vender os 600 ingressos que estão lá, porque se nós conseguirmos lotar a FSG, Beverly, a gente tem uma condição de dar suporte, sustentação durante todo esse ano para as iniciativas e os projetos que estão planejados no Instituto. Então, se nós temos, o ouvinte pode encontrar o ingresso de quatro formas, ele pode acessar. Direto lá na sede do Niteia. Sede do Niteia no Centro Médico Medianeira, em frente ao Hospital do Círculo.
À tarde.
À tarde, sala 107, o atendimento é das 13h30 às 18h30. Eu convido as famílias de quem tem alguém dentro do espectro do autismo irem até a sede, já vão conhecer a sede, já vão conhecer os programas. Pelo telefone 35380171, que é o telefone do Instituto, nós vamos dar um jeito de entregar esse ingresso. Liga lá, a gente vende o ingresso e entrega para vocês. E nós temos um ponto de venda na FSG, que pode ser ali no central de atendimento da FSG, ou amanhã, se ainda sobrarem ingressos, a partir das 18 horas, no local do evento.
E hoje e amanhã também na Racon Consórcios, na Rua 18 do Forte, no centro de Caxias, também nós temos alguns ingressos. E eu só quero fazer uma colocação, que a primeira, dentro das duas palestras, nós prometemos sermos dinâmicos, não vamos nos demorar, vamos abrir para perguntas depois, para quem quiser algumas respostas, perguntar alguma coisa para o Emílio e o Daniel responder. Okay? Então vai ser uma coisa muito dinâmica, muito bonita, tenho certeza que as pessoas vão gostar. E lá também estou lançando uma edição especial do meu livro, vocês vão ter a oportunidade de adquirir, e eu posso também então autografar e colocar uma dedicatória.
Obrigada, Emílio, pela presença. Imagina. Obrigada, Daniel.
Eu que agradeço.
A gente encerra a live.